Outubro de 1975, 10:30 da manhã, o sol entrava no casarão, fazendo os vitrais coloridos das janelas refletirem luzes de todas as cores no piso do grande salão. Todas as cortinas do térreo e do segundo piso tinham sido levadas ao tintureiro, isso deixou o casarão bem claro. A campainha tocou. Uriel abriu a porta, era um entregador com o carregamento de 8 caixas de champanhe. A semana toda, entregas estavam chegando. Afinal, em dezembro, era o mês de anual festa de Maria Quitéria. Por ser um evento tão importante, os preparativos começavam em outubro. Uriel era o incumbido de tudo. Bela Dona nunca foi boa com números, não conseguia organizar nada. Assim que Uriel conferiu as caixas, pagou e despachou o entregador. A campainha tocou novamente. Ele abriu a porta, achando que era outra entrega, mas teve uma amarga surpresa. Era Betânia, a filha de Bela Dona. Ela estava vestida com calças jeans de cintura muito alta, a camisa cacharel preta enfiada por dentro da calça, um par de coturnos velhos, o cabelo pintado de vermelho vivo, era muito bagunçado, e ela tinha um piercing de argola no nariz. Uriel olhou para ela sem disfarçar o desgosto e disse:
"Oh, olá, Betânia. A sua mãe está dormindo."
Betânia entrou de supetão e disse:
"Oi, Uriel. Eu já imaginava. Nunca vi ela acordar antes das 3 da tarde, mas é uma emergência. Você pode ir chamar ela, por favor? Eu preciso muito falar com ela."
Uriel respondeu:
"Sim, claro. Eu volto em 1 minuto. Por que você não vai para a cozinha? A Isaura vai te servir um pedaço de bolo enquanto você espera."
Betânia respondeu grosseira:
"Uriel, não me trate como criança. Eu tenho 20 anos, bolos não me atraem. Só chame ela, por favor. Vá, rápido."
Uriel não falou nada, apenas subiu as escadas, indo para o quarto de Bela Dona. Assim que chegou, ele bateu na porta e, como de costume, ninguém atendeu. Ele entrou e Bela estava esparramada na cama. As cortinas fechadas deixavam o quarto um bril. Nenhuma cortina do terceiro piso foi removida. A boca de Bela Dona estava suja com chocolate e haviam embalagens de bombom espalhadas por todo lado. Uriel fez menção de acordá-la, mas teve uma sensação estranha. Algo lhe dizia para voltar para o salão. Ele correu, desceu as escadas o mais rápido que pôde, viu a porta da frente aberta e correu para ver o que estava acontecendo. Ele viu Betânia subindo na lambreta e indo embora com um livro grosso embaixo do braço. Mesmo de longe, ele reconheceu o livro. Ele foi até o antigo escritório que Bela Dona tinha transformado em uma biblioteca. A porta estava aberta, a fechadura arrombada. Lá dentro, na última estante, havia um espaço vago. O livro tinha sido roubado dali. Justo aquele livro. Ele foi até o quarto de Bela Dona e dessa vez a acordou de verdade. Ele a sacudiu pelos ombros até ela abrir os olhos assustada. Ela indagou:
"Por Jeová, o que foi? Por que me acordou? Eu acabei de dormir."
Ele falou:
"Aconteceu um problema."
Bela Dona sentou na cama e perguntou:
"Pra você me acordar, deve ter sido grave. O que foi?"
Uriel contou:
"Agora há pouco, Betânia veio aqui. Ela disse que precisava falar com você, que era urgente. Eu vim te acordar, mas tive a sensação que havia algo errado e voltei pro salão. Betânia tinha ido embora. Ela roubou um livro da sua biblioteca."
Bela Dona deu um pulo da cama e pegou o hobby que estava jogado sobre a cadeira da penteadeira. Enquanto ela se vestia, disse:
"Mas como você me deixa ela sozinha na casa? Você não sabe que aquela puta não é de confiança?"
Uriel, desconfortável, respondeu:
"Quando eu tinha meus poderes, eu conseguia ler as intenções das pessoas. Agora não consigo mais. É difícil se acostumar, me perdoe. Eu só não pensei que ela fosse fazer isso."
Bela Dona respondeu:
"A culpa não é sua, a culpa é minha. Fui eu quem pari aquela desgraça. A culpa é minha, porque se eu tivesse abortado, nada disso estaria acontecendo."
Os dois desceram até a biblioteca e quando Bela Dona entrou, ela logo viu qual livro a filha tinha surrupiado e o ódio subiu à cabeça. Ela ficou vermelha e berrou:
"Caso putana! Eu não creio que ela roubou meu Draconis Negro! Meu Deus do céu! Eu não creio, como pode? Ai, minha Santa Marta, me ajude a não matar minha própria filha.
Uriel falou.
Não, não vai precisar matar. Ela com certeza vai tentar usar o livro e vai morrer sozinha.
O problema dela é inveja. Ela queria ter os meus dons, mas nasceu seca, né? Não consegue ver um palmo diante da cara.
Por isso ela se voltou pra Wicca. Ela quer ser como você.
Ser como eu? Na Wicca? E desde quando Wicca ensina alguém a ser médium? Essas malucas leem Brumas de Avalon e acham que são feiticeiras.
Essa menina é uma vândala. Não fique tão nervosa. Vamos resolver isso. Pegar o livro de volta e esquecer esse assunto.
Belladonna foi até a porta da biblioteca e examinou a fechadura aberta. Ela disse.
Ela abriu isso com um grampo. Como ela teve tempo de fazer isso?
Uriel respondeu tímido.
Ah, eu fui no seu quarto, subi as duas escadarias até o terceiro andar e ainda andei o corredor imenso até chegar à sua porta. A casa é muito grande.
Belladonna zombou.
Pô, então, se eu tivesse no sótão e você tivesse que ir até lá, teria dado tempo daquela pilantra roubar tudo que é meu, né? A pirralha ia fazer a limpa na minha casa. Ah, esquece.
E o que você vai fazer? Vai atrás dela?
E atrás dela onde? Na casa do pai? Nos puteiros da cidade? Onde? Eu não faço ideia de onde ela se mete, o buraco que ela se esconde.
Tente se acalmar.
Vou esperar. Ela vai dar notícias logo. Quer saber do que mais? Eu vou é voltar pra cama e dormir. Se essa vagabunda acha que eu vou ficar com olheiras por causa dela, ela se enganou. Eu vou ficar zen. Vou deitar e ficar calminha.
Belladonna subiu as escadas pisando duro e voltou para o quarto. Uriel se sentou por alguns instantes no banco estofado dentro da biblioteca. Isaura veio da cozinha com uma xícara de chá de camomila e deu para ele, que indagou.
O que é isso?
Ela falou.
Camomila serve para acalmar.
Ele deu um gole no chá e respondeu.
Não seria melhor levar um desses para Bela?
Isaura disse.
Eu abasteci o armário do quarto dela com licor de menta, conhaque, rum. Ela vai beber e se acalmar.
Uriel bebeu todo o chá, agradeceu a Isaura, se levantou e voltou a organizar os preparativos para a festa. 10 da noite. O telefone toca. Isaura atende. Uriel, quando se aproxima, ouve ela falando o nome Eduardo. Então já sobe correndo as escadas atrás de Belladonna. Quando ele entra no quarto, ela está vendo televisão deitada na cama, usando um pijama de seda branco. Assim que ele entrou, Belladonna falou.
Venha, venha, vai começar agora, Gabriela. Eu amo essa novela. Mesmo Sônia Braga sendo tão feia, eu relevo pelo talento. Senta aqui, Uri. Olha, já começou.
O tema de abertura da novela já ecoava na casa, pois os televisores do quarto de Belladonna no terceiro piso e do quarto de Isaura no térreo estavam sintonizados no mesmo canal. Uriel, recusando o convite, disse.
Obrigado, mas não gosto dessa novela. Eu vim te avisar que Eduardo está no telefone. Isaura quem atendeu.
Belladonna, vidrada na novela, perguntou.
Que Eduardo? Aquele Eduardo?
Uriel, impaciente, disse.
Eduardo, seu ex-marido, pai da sua filha.
Ela se levantou, calçou as pantufas de camurça branca e desceu as escadas em silêncio. Quando chegou na base da escada que dava para o salão, que era onde ficava o único aparelho de telefone da casa, ela viu Isaura pendurada nele falando com um homem. Eduardo era um homem já idoso. A velhice o deixou rabugento e por isso Isaura se identificava muito com a senilidade dele. Belladonna pigarreou. Isaura se despediu no telefone e entregou para ela, que já começou dizendo.
O que foi, Eduardo? O que aconteceu?
Ele respondeu. A ligação chiava um pouco, ou talvez a voz dele já estivesse rouca. Ele disse.
Bela, a Bethânia está desmaiada no quarto. Ela andou fazendo aquelas coisas, tentando imitar você. Faz horas que ela está caída no tapete e não se move. Está respirando, mas acho estranho. Eu achei melhor te avisar antes de ligar para a ambulância.
É, mais cedo ela esteve aqui, enganou Uriel e roubou um dos meus livros. Tem como você ver se tem um livro grande e grosso com ela?
Ele respondeu.
Ela está abraçada em um livro assim, capa preta, e o desenho de uma serpente com asas na capa.
Ai, eu vou precisar ir aí resolver isso. Avise a sua esposinha que eu estou chegando.
Ele desligou o telefone, Uriel estava descendo a escada e perguntou.
Ele disse algo sobre Betânia?
Problemão, meu querido. Vamos ter que descascar esse abacaxi. Ligue o Mustang e coloque a maleta no porta-malas. Nós vamos para a casa do Eduardo agora.